extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Com o apoio da Logo, faça já a sua simulação de seguro em logo.pt.
E já que hoje estamos aqui a antecipar as comemorações do Dia da Mãe, eu resolvi trazer um podcast que trata o tema da maternidade. Foi difícil escolher um, porque há cerca de 327. A sorte é não haver assim muitos podcasts sobre paternidade, porque se assim fosse havia casais que nunca mais se viam. Ela estava sempre a dar entrevistas sobre ser mãe, ele estava sempre a dar entrevistas sobre ser pai e os pobres filhos ali ao abandono. Vamos então ouvir o podcast Oh Mãe, de Mafalda Rodiles. Sabem quem é Mafalda Rodiles?
Sei.
Pronto,
era para dizer
eu
que não.
Calei
porque não sei.
É como quiser.
Okay.
Tu também sabes, Ana?
Eu não.
Sabes.
Ah, sei.
Não,
já
mas
sei.
Eu vou explicar para quem não saiba. Está descontrolado já. É uma atriz que, quando vivia em Portugal, fez Os Morangos com Açúcar, por exemplo, e dava pelo nome de Mafalda Pinto.
Cá está.
Depois mudou-se para o Brasil e, inteligentemente, deixou cair o pinto. Passou a Mafalda Rodiles.
E isso no Brasil tem muita graça, sabes disso, não é?
Sei, por isso que considerei inteligente ela deixar esse nome.
É
porque tem outro significado no Brasil.
É como se chamasse uma Mafalda Pilinha.
Ok.
Pois é. Então, passou a Mafalda a Rodildes e passou a falar assim.
Meus amores, e aí, tudo bem? Hoje estou gravando esse vídeo aqui sem roteiro nenhum, eu não pensei.
Mas ela falava normal
antes. Eu não ia gravar ele hoje, mas é a pergunta que mais me fazem desde que eu tive o Martim.
O Martim. É o síndrome da Filipa Garnel,
sim,
não é?
Sim,
há
sim.
Pessoas que mal põem um pé em terra firme no aeroporto de Guarulhos, começam Guarulhos. Falando assim, do roteiro, do Martim, enfim. Mas, entretanto, a Mafalda voltou ao nosso país,
sim.
Não voltou ao apelido antigo, mas voltou ao velho sotaque.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Oh Mãe.
Gosto mais.
Cá está. Sim. Mas não estamos aqui para falar da anfitriã, portanto, Mafalda, podes respirar de alívio, fica para outro dia, mas já está anotado.
Ela devia ser a mãe falda, na verdade, se é um podcast sobre mães.
Sim, claro, claro.
Claro
que devia.
Hoje vamos focar-nos na convidada que ela recebeu desta vez, que foi Carina Caldeira, apresentadora do Porto Canal e mãe de uma criança de um ano, que é o que importa nestes podcasts.
Eu amo a Constança. Coração, é a coisa mais importante na minha vida, mas não sou obcecada,
sim,
doente. E
ele
é obcecado, doente. Uhum. Eu costumo dizer que ele é a mãe da relação, sabes?
Mas porque dizem que os homens são mais com as meninas, então.
Ele é tipo, ele fica histérico. Uhum. Eu no outro dia estava a comer um bocado de Kinder, eu sou muito descontraída.
Sim.
Tirei um bocadinho do Kinder Day. Eu estive a ouvi-lo durante uma semana. Portanto, meio cacheante, não posso dar açúcar.
Acho que é só no.
Depende do bocadinho que deu, se foi,
sim,
o brinquedo é de facto inconsciente, não é? Toma aqui estas pecinhas pequenas, papa. Não, vamos aqui traçar um retrato robô da Carina ao longo dos próximos minutos. Carina,
okay,
enquanto mãe, já percebemos que faz o papel de polícia bom, não é? Queres Kinder, come Kinder. Mas para agora de beber esse biberon de cerveja, que a mistura pode cair mal.
Que exagero!
Pois foi. Mas repara, eu aqui há dias falei de uma mãe que não era nada como eu, não é? Se bem se lembram, a Sandra Silva, que fez Barrigas de Gesso.
Uhum.
Agora é a vez de gozar com uma que é mais como eu. É o caso da Carina Caldeira.
Mas também não fez Barrigas de Gesso. Ao contrário daqui da nossa Ana.
Não sei, por acaso
não
ponho as minhas mãos no fogo. Não sei se a Carina não partilha esse gosto com a Ana Galvão por Barrigas de Gesso. Neste caso dela seria...
Barrigas de peladur.
Barriga de Gesso. Barriga de Gesso com glitter, porque ela tem uma obsessão por glitter. Aliás, no programa dela, o Glitter Show, pergunta sempre isto.
E agora, a pergunta de sempre que é: o que é glitter para ti?
O que é que
tem
é glitter para ti?
Agora estou indignada. Porque eu fui a esse programa e ninguém me perguntou o que é que era
glitter
para mim.
Não, a mim sim. A mim perguntaram e acho que foi das perguntas mais difíceis a que tive de responder até hoje. Mas, bom, quando eu digo que a Carina é cá das minhas é porque ela não está cá para partos humanizados, acompanhados por doulas dentro d'água, com vocalizações, como a Sandra Silva. Digamos que está já no século XXI, pronto, agora há um problema.
A sério, Joana Marques.
Ai. Há só um problema grande. Ela está no século XXI,
sim,
mas está noutro planeta. Quem é que acham que ela ligou assim que soube que estava grávida?
Ah, o pai da criança, óbvio.
Ela ligou à mãe dela?
Não, vamos ver.
Olha, uma parte foi espetacular, lá está, há muita gente também não concorda com isto, mas eu escolhi a minha médica por saber que ela fazia cesarianas marcadas. Eu no primeiro dia que descobri que estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi ligar à Inês Mendes da Silva, que além de ser minha agente, é das minhas melhores amigas, e disse: Inês, por favor, eu preciso de uma médica top e que me faça uma cesariana marcada.
Ela percebeu mal, os pais disseram: quando te ficares grávida, liga à gente. E ligou para a gente, pronto.
Eu não sabia que os agentes serviam para isto. Isto deve ser uma canseira. Imagina Inês Mendes da Silva atender. Estou, Carina? Sim. Ok. Eu trato já de marcar a tua cesariana. Antes disso, tenho só que vender aqui um poço do Rui Maria Pego sobre o Magno Amêndoas e marcar a extração de um siso da Mafalda Castro. Mas já te faço isso a seguir. Olha, cafés nos Lusíadas ou na CUF?
E tem que ir buscar o filho a Cristina à escola.
Já sabes que na CUF a parceria não dá direito a maçã cozida à sobremesa, só pagando à parte.
Eu não queria ficar 15 horas em trabalho de parto, uhum, a bruxar. Não, eu queria tudo menos isso. Eu queria uma coisa em que não tivesse solução.
A puxar, a puxar, a puxar.
Não sei, também fiquei na dúvida. Mas olha, isto parece o... Será que eu... Ah não, estou bem, estou bem. Isto parece o nome de um livro, não é? O meu parto foi top. Eu cá comprava.
Era um parto top. Pronto, estava mesmo a ver. Enfim, eu só percebi... lá está, eu não percebi. Ela disse 15 horas em buchar. Em buchar, em buchar.
Eu não sei, eu também percebi buchar. Se
não existe, devia passar a existir.
Temos que ir ao VAR. É possível,
Ana? É, sim, senhora.
15 horas em trabalho de parto, uh-huh, a buchar.
A buchar.
Confirma-se, é buchar.
Eu pensava que era a puxar, a puxar.
Mas eu acho que nós estamos em 9 meses a buchar, não é? O dia do parto já é a fase de desembuchar. É um alívio, não é? De repente sai, emagrece imenso. Adiante, vamos lá perceber porque é que este parto foi top, não é? É que é um adjetivo, se é que lhe podemos chamar isso, que normalmente não se aplica a intervenções médicas. Tipo, adorei o meu cateterismo, foi top.
Eu costumo dizer, e as pessoas também acham estranho, mas o meu parto foi mais fácil do que ir ao dentista tirar um dente. Ou é a mesma coisa, eu marquei, imagina, eu entrei na CUF às 8, fiz o check-in às 8 da manhã. Lembro perfeitamente, fiz o check-in, aquela coisa normal, uhum, cheguei ao quarto, eu, em louca, não é? Assim, ai, Chico, agora vamos arrumar aqui as coisas todas, que eu gosto das coisas todas, uhum, direitinhas. Estava assim a desfazer a mala para pôr no armário as coisas todas da Constância, tudo a dizer Constância, uhum, e depois, claro que eu sou maluca, e tinha os balões e não sei o quê, para depois fazer os vídeos, né? Aquelas, uhum, coisas, pronto, já tudo pensado.
Balões.
Balões para fazer os vídeos, claro, é aquela coisa óbvia de se levar para a maternidade. Normalmente a lista é assim: fraldas, bodies, um gorrinho, que eles sempre frio na cabeça, balões, confetes e uma vuvuzela. São seus básicos.
Isso é a lista de maternidade de uma influencer.
Sim, claro. E glitter. Eu imagino a Karina a perguntar às enfermeiras se não podiam trazer uma daquelas garrafas de champanhe com fogo de artifício, como há nos restaurantes do Olivier.
Primeiro já estava. Eu acordei às 6 da manhã para ser maquilhada. Logo. Uhum.
Claro, para irem bom.
Para irem bom, para a minha filha me ver logo, sim, com claro, iluminador, não é? Sim. Não, mas isso também era importante.
Ah, que é para a filha gostar.
Karina, eu não sei como é que eu hei de dizer isto, mas pronto, cá vai, alguém tem que o fazer. Os recém-nascidos, eles não veem nada. Eles só veem vultos naqueles primeiros dias. Podias ter ido de cara lavada, ou melhor, podias ter ido sem lavar a cara.
E sem cara? Até podia ter ido sem cara.
Para ela era igual. Sermos
mas
cheiram.
E a mãe dela cheirava à séfora.
Sermos nós, ou ser um espantalho, para os nossos filhos é igual.
Ah, mas no caso dela não foi make-up, foi mank-up. Não foi bom?
Foi. É curioso porque claramente a Karina queria agradar à filha, embora a filha não lhe agradasse especialmente. Deve ser isto que chamam amor incondicional.
Um bebê, eu acho que não tem muita graça, não me levem também a mal até aos 6 meses.
É verdade, aqui temos de reconhecer, até aos 6 meses são tipo peluches, não é? Muito fofos, mas não fazem nada. Eu prefiro a fase seguinte em que já aparecem...
Só ganhar cotão.
Sim, na fase... é só pó, acumulam-me
de pó. Estão doidas, eu tenho umas saudades de um recém-nascido, adoro, acho que é muito fofo. Sempre que tu vira tem 12 anos, vá.
Pronto, olha, eu concordo com a Karina.
Eu discordo.
E tu discordas, sim. Às vezes acontece, mas normalmente é ao contrário. Por exemplo, eu aposto que tu agora concordas com esta.
Eu, na altura que vim em Nova Iorque, eu tinha 2 cães, os cães vieram comigo também, por isso eu ando sempre com os cães atrás. Eu, para mim, isto ficou, as pessoas ficam um bocado chocadas porque hoje em dia tenho uma filha, mas para mim é igual, são todos iguais, são todos os meus filhos.
Para ti também é igual, não é,
entendo,
Ana?
Entendo muito,
claro,
isto.
A herança vai ser 1/3 para o Pedro, 1/3 para a Vicky e o que sobra é para um santuário de animais em Alcochete, é isso, não é?
É isso, como é que seria?
Bom, por falar em animais...
Eu tinha aquele romântico, aquela coisa romântica na minha cabeça, um bebê de pegar, estar com ele no colo, aquela coisa mágica que tu vês nos filmes. E quando ela ainda estava a mamar... A sensação que eu tinha, ela sempre queria estar no meu colo, ela não estava fofinha, ela só queria a mama. Sim. Sabes? Sim. E isso era animalesco.
É um bocado animal mesmo.
Para mim era. Sim. E não me
incomodava-te.
Incomodava.
Era animalesco, sentava-se ali ao colo e só queria a mama, não havia 2 dias de conversa, não pagava um café, nada, ia logo direto ao assunto. Há gente no Tinder que tem mais maneiras do que estes bebés de hoje em dia. Não há uma conversa, não há nada. Um convite para ir ao cinema é logo assim para mamar.
Mas é importante má educação.
Ai, ai. Mas esta geração está perdida. Mas é importante este testemunho para sabermos que nem tudo foram rosas, apesar do tal parto top. Por exemplo, muita gente não sabe, mas a Karina teve um grave problema de adição durante a gravidez.
Isso é grave?
É gravíssimo.
Eu não estava também de todo preparada para a transformação do corpo. Primeiro que eu engordei imenso, eu estava completamente no Covid, louca, descobri que a Uber Eats entregava sacolinha, então era todos os dias a mandar brigadeiros assim, às escondidas, e mini bolas de berlim com leite condensado, tipo, perdi a noção.
A mamar bolas de berlim assim.
Diz-me que tens problemas de primeiro mundo, sem me dizeres que tens problemas do primeiro mundo. É os desejos de grávida implicarem pagar uma taxa para aí 2,90€ para mandar vir miniaturas todos os dias. Eu gosto que a Karina diz que era às escondidas. E a minha questão é, às escondidas de quem, não é? Só se fosse da própria filha. Não fosse ela dentro da barriga ouvir alguma coisa estranha. Tipo o senhor da Uber a dizer, então amanhã, é o costume outra vez? Karina queria tanto impressionar a filha, que não só se maquilhou para o primeiro encontro, como passou 9 meses a fingir que não comia brigadeiros, da sacolinha. Trincava aquilo e dizia, ai, que alface tão gostosa.
Está castanhada.
Eu era lírica, achava que ia ter a bebê e que aquilo saía, não sei o quê. E aquela parte, até que tu recuperares, depois eu tinha que gravar, porque eu, passado um mês já estava outra vez no ar. E não é fácil voltar. Eu lembro-me que cheguei a chorar 2 vezes no meu closet, quando eu tipo, pensei, ah, já estou melhor, porque depois estás tão grande. Vou vestir as minhas calças, e as minhas calças não passavam do joelho.
Os pobres choram na casa de banho, os ricos choram no closet. Mas também só 2 vezes que não estamos aqui
não,
para...
E os muito ricos têm um quarto só para chorar.
Eu por acaso sempre pensei que estas pessoas que transformam...
O choret, sim.
É um churásio.
Eu por acaso sempre pensei que as pessoas que se dão ao luxo, não é, de transformar uma divisão inteira num roupeiro, não é, tivessem roupas de todos os tamanhos, tipo armazém da Zara, não é? Já que tem, olha, estas calças 38 não me servem, vou ali acima buscar um 40 e ver se há noutras cores.
Olha, esta é a Joana, desculpa lá interromper, mas tu queres uma banana?
Agora?
Sim, porque não?
Não me fales em bananas, Ana, por favor, eu peço-te isso, é que eu hoje estou muito hormonal. Mas,
posso perceber o que é que está a acontecer aqui?
Podes.
Pois eu ainda estava com as hormonas, não é? Isso é que ninguém nos explica. Que tu, de repente, a mim, eu lembro-me da minha mãe entrar na sala e dizer-me, queres uma banana? E eu começar a chorar. Tipo, dizem-te banana e tu choras. Eu estava muito hormonal.
Eu estou sempre muito hormonal. Dizem-te banana e tu choras. Aconteceu-me várias vezes, por acaso.
Também quando foste mãe.
Não, não. Numa fase em que ainda era só filha, eu perguntava assim à minha mãe, o que é que há de sobremesa? Há doce? E ela respondia, muito seca, banana. Que triste. Extremamente, extremamente, extremamente desagradável.